não apenas para o Senado, como para a Comissão de Assuntos Econômicos. É a avaliação que eu quero submeter.
Adoro acolher as sugestões de Vossa Excelência, mas não vou acolher essa. Porque eu agradeci no começo a presença do presidente do BNDES, porque uma coisa tem acontecido aqui. Sempre que essa comissão o convida, a gente entra em contato, ele prontamente marca a sua vinda a essa comissão. Tem sido muito gentil dessa forma no tratamento com a comissão. Nem todos são dessa forma. Então a gente quer aproveitar esse dia aqui para tentar ultrapassar. E se mais à frente for necessário um outro convite para outra discussão com o nosso presidente do BNDES, a gente convida novamente. Mas vamos até o fim nessa sessão. Com a palavra, presidente Luciano Coutinho.
Eu queria responder ao cientista senador Álvaro Dias, que o senador centrou fundamentalmente seu questionamento na questão do financiamento à exportação para a América Latina e outros países, para a África. Eu queria dizer, senador, primeiro, essas operações são fundamentalmente operações de exportação de bens e serviços. Elas não constituem empréstimo de país a país. Elas são operações que financiam a produção e a exportação de bens de capital no país e o desenvolvimento de projetos e a exportação dos serviços de engenharia e construção no exterior. Portanto, essas exportações geram um efeito positivo de renda e emprego no país, inclusive mobilizam a cadeia produtiva de pequenas e médias empresas no país. Existem estudos mostrando que a exportação de bens e serviços, embora seja feita por grandes empresas, ela tem um papel irradiador para cadeias de fornecedores de bens e serviços para essas operações. As exportações têm sido feitas com garantias suficientes. Vossa Excelência conhece que no âmbito da América do Sul existe o Convênio de Créditos Recíprocos, que é um CCR, que é um convênio que permite garantia de liquidez aos pagamentos, uma vez que esses títulos transitam num circuito de liquidez providenciado por bancos centrais, de tal maneira que nós nunca tivemos um inadimplemento em nenhuma dessas operações de financiamento dentro do convênio de créditos recíprocos. Além disso, essas garantias, além de tramitarem na sua grande maioria pelo CCR, essas garantias têm o respaldo do Fundo Garantidor de Exportações. Essas operações são operações, em geral, públicas. O BNDES não trata essas operações sigilosamente, salvo em casos em que, nesses dois casos Vossa Excelência mencionou, porque por observância à legislação do país de destino do financiamento, os contratos são sujeitos à cláusula de sigilo no país de destino. Agora, o disclosure do contrato e das condições está sujeito, em geral, a um tratado ou uma disposição soberana do país de destino, do país beneficiado pela essa exportação, e não é uma determinação do nosso Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio observar. A operação em si, nos seus valores, etc., ela é tornada pública no seu valor global. O BNDES tem dado o conhecimento de todas as suas operações. Então, de maneira que essas operações não constituem um desvio de finalidade. O BNDES tem, entre as suas missões, apoiar a exportação de bens e serviços no país. O Brasil não dispõe, senador, de uma agência exportadora. Em vários países do mundo existem agências que suportam o financiamento à exportação de bens de capital e serviços. Praticamente todos os países do mundo têm os chamados Exim Banks, têm bancos de exportação em vários países do mundo que exatamente financiam essas operações. No caso brasileiro, incumbe ao BNDES esta função. Esta, portanto, não é um desvio de finalidade, é uma das funções do BNDES, né? Financiar a exportação de bens e serviços.
Apenas para ficar mais visível diante dos nossos olhos essa questão do segredo, da tarja de secreto desses empréstimos, não importa o que diga a legislação dos outros países, creio importar mais o que diz a nossa legislação, que propõe transparência na utilização de recursos públicos. Eu não creio, pelo menos eu não sei, de outros empréstimos secretos, né? O que se divulgou apenas diz respeito a Cuba e a Angola. Eu não tinha conhecimento antes disso de outros empréstimos com a tarja de secreto, tanto é que esse fato surpreendeu a todos nós. Eu creio que esse é um procedimento que, do nosso ponto de vista, não cabe a um governo democrático como o nosso, que tem uma legislação própria que exige transparência, especialmente no que diz respeito às providências de natureza financeira. Em relação às exportações, só mais para concluir, presidente, essa questão da exportação, me parece que a denominação é essa, mas que o objetivo final é outro, né? Fala-se em exportar tecnologia, e a razão do empréstimo é a exportação de tecnologia, mas, na realidade, esses empréstimos dizem respeito a obras que são realizadas nos outros países, hidroelétrica, o metrô de Caracas, na Venezuela, hidroelétrica no outro país. E já há, inclusive, uma denúncia de que esses empréstimos do BNDES favorecem a corrupção internacional, afrontando, inclusive, tratado celebrado pelo Brasil, que propõe o combate à corrupção internacional, já que o que se depreende desses empréstimos é que são obras realizadas muitas vezes sem licitação e com pagamento de propina a servidores públicos de outros países. Essa denúncia foi feita, inclusive, pela Transparência Internacional.
Agradeço essa última participação do senador
Aldir. Eu quero reiterar aqui que o BNDES se pauta de forma absolutamente limpa e criteriosa em relação a esses contratos. Primeiro, esses contratos são decididos sob leis e regimes jurídicos do país que está importando os bens e serviços, né? Nós temos que não só respeitar a existência dessas leis e regimes, dada a soberania do país, mas zelar para que o valor dos serviços, dos equipamentos sejam compatíveis com o produto ou a obra ou o serviço que está sendo efetuado. De maneira que nós temos trabalhado de forma inteiramente alinhada às regras internacionais, não é? Da mesma forma que outros países observam rotinas, observam avaliação, nós fazemos com todo rigor essas avaliações, de maneira que eu não posso, de forma nenhuma, concordar com a ilação que Vossa Excelência fez a respeito de corrupção nos países a respeito dessas operações. Não há nenhuma indicação nesse sentido.
Eu respeito Vossa Excelência, mas penso de outra forma. Eu creio que a questão é, deve o Brasil emprestar nessas condições, atendendo a legislação dos países que tomam emprestado e não atendendo a nossa legislação, a nossa história, a nossa tradição de transparência absoluta na atividade pública?
Tá. Senador, eu queria dizer o seguinte, nós consultamos, existe uma lista internacional de empresas suspeitas de práticas irregulares, lavagem de dinheiro, etc. O BNDES segue rigorosamente, a gente checa cadastro dos importadores, o cadastro dos exportadores, seguimos, consultamos as listas internacionais, nós aderimos às boas práticas, né? E zelamos de maneira muito rigorosa pelas boas práticas, seguimos as leis. E temos trabalhado recentemente, inclusive junto com a nossa CGU, no aperfeiçoamento desses processos. De maneira que eu não posso concordar com Vossa Excelência quando Vossa Excelência fez esta ilação.
Senador Dornelles.
Ah, senador Dornelles. Desculpe, senador Dornelles, eu queria agradecer a Vossa Excelência as questões, né? Primeiro, senador, Vossa Excelência colocou uma questão mais geral a respeito do papel do superávit primário, se ele deve ser uma meta ou uma ferramenta, né? Eu creio, senador, esse é um debate macroeconômico, eu acredito que talvez nós devêssemos aprofundar a discussão sobre se deveríamos, além do superávit primário, considerar, na verdade, o déficit nominal e considerar as tendências para o déficit nominal, né? Talvez estejamos num momento já de maturidade para discutir outras metodologias além do superávit primário, né? De qualquer maneira, senador, eu acredito que o zelo pela redução do endividamento público, especialmente da dívida, tanto da dívida bruta quanto da dívida líquida, é o grande objetivo, manter sob controle os níveis de endividamento público e melhorar a qualidade do passivo público, deve ser um objetivo relevante de médio prazo, que Vossa Excelência conhece melhor do que ninguém, de maneira que nós podemos discutir isso mais aprofundadamente. Mas eu, em geral, acredito que devemos aperfeiçoar metodologicamente essa questão. Sobre a questão da relação do BNDES com o Tesouro... Tá. Primeiro, eu gostaria de dizer o seguinte, o BNDES tem contribuído com pagamento regular de dividendos ao Tesouro nos últimos anos. Desde 1997 até o presente, o BNDES tem pago, em média, 85% dos seus lucros como dividendos. Isso é uma prática que vem de muito tempo. Como um banco rentável, um banco que sempre contribuiu com o pagamento de seus lucros para a formação do superávit primário. Claro que o BNDES, ao contribuir, e às vezes ele abre mão de se capitalizar, ele tem que, em outros momentos, receber capitalização para poder cumprir o seu papel. Mas o pagamento de dividendos é uma prática regular, está prevista dentro... Perdão?
O Tesouro emprestou o BNDES, o BNDES emprestou... Eletrobras pagou dividendos ao Tesouro. Essa operação, senhor, vamos dizer se o BNDES aí não foi um laranja do Tesouro.
Não, não, senador. Essa operação foi feita recentemente, ela foi uma operação feita, do nosso ponto de vista, nós... Fizemos uma operação de giro para o sistema Eletrobras sem vinculação ao pagamento de dividendos. Nós emprestamos primeiro, a Eletrobras tem, no momento, no nosso entendimento, funding e condições suficientes para dar conta do seu processo de dividendos. O objetivo dessa operação foi dar uma ponte para o sistema Eletrobras ter capital de giro suficiente para tocar os seus programas nesse período. Não houve, de nossa parte, a vinculação do nosso empréstimo, inclusive porque o empréstimo que nós fizemos à Eletrobras foi maior do que o volume de dividendos que ela veio a pagar depois. Era um compromisso que a Eletrobras havia assumido com o mercado. De maneira que não houve essa motivação no que diz respeito ao BNDES, mas sim de regularizar uma situação de fluxo de caixa do sistema Eletrobras. Nós sabemos que o sistema Eletrobras está num processo de reestruturação, de redução de custos, de redução de custeio, para se tornar mais eficiente diante da perda de concessões, do vencimento de concessões de geração e de transmissão que ela dispunha em função da conclusão efetiva do vencimento do prazo dessas concessões e das medidas que o governo propôs para a renovação de concessões. Essas medidas tiveram, como é conhecido, impacto sobre a empresa e esses impactos foram atenuados por esse empréstimo de giro feito pelo BNDES, a Eletrobras.
A exposição do BNDES com a Petrobras?
A exposição do BNDES com a Petrobras, ela é uma exposição que está dentro das regras de prudência recomendadas por normativos do Conselho Monetário Nacional, e ela está lastreada em garantias adequadas e está dividida dependendo do ativo, da subsidiária a que se faz referência, em atividades distintas. Atividades de refino, que tem um determinado conjunto de ativos, atividade de exploração e produção que tem como garantia o valor expressivo de reservas de óleo, atividades no exterior, no portfólio da empresa. Então, essas garantias estão devidamente ponderadas e, portanto, nos dá uma posição de tranquilidade e de regularidade em relação aos normativos vigentes.